Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Juliana Leite.
Olá, prazer estar com vocês aqui, uma alegria.
E Yasmin Nigri.
Olá, prazer pelo convite, obrigada.
Prazer é todo meu. Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Juliana Leite é mestre em literatura pela UERJ, onde também se formou em relações públicas. Trabalhou em agências de comunicação e escritórios de design, até se dedicar quase que exclusivamente à escrita. Ela ganhou o Prêmio Sesc de Literatura 2018 com o romance Entre as Mãos. Yasmin Nigri nasceu em 1990, no Rio de Janeiro, e é bacharel e mestre em filosofia pela Universidade Federal Fluminense. Participou da antologia 50 Poemas de Revolta. Seu livro de estreia é a obra de poesia Bigornas. Gente, eu digo que é um prazer receber as duas jovens autoras aqui. Chegaram felizes ao estúdio, pessoal.
Animadíssimas. Olha que coisa linda, né? A gente poder se encontrar para conversar de literatura, né? Para poder falar sobre
histórias. Eu acho que essa é a grande animação. Então, a gente tem que contar para o nosso público ouvinte, né? Como é que vocês chegaram. Yasmin chegou pulando, feliz da vida.
Nossa!
Juliana também, participando. Juliana, já que você abriu com essa história, por que que literatura transforma e pode deixar a gente exatamente desse jeito que eu estou contando, que vocês chegaram aqui tão leves?
Pois é, você sabe, eu acho que tem uma coisa que é acreditar nas histórias, sabe? Na potência que contar uma história tem para a vida de cada pessoa. Eu sempre conto uma história que aconteceu na minha vida, que foi muito determinante para que eu assumisse para mim mesma que eu queria ser uma escritora, que eu queria ser uma pessoa que conta histórias, né? A minha família é do interior de Minas. O meu avô, que sempre foi um cara assim muito importante para mim na minha formação. Meu avô morreu com 101 anos. Eu sempre falava assim, as pessoas dizem que o tempo é imaterial, né? E eu olhava para o meu avô com 98, 99, 100, e eu falava, como é imaterial? Olha esse homem, ele é o tempo, né? Era uma convivência com o tempo vivo. E ele era um cara muito ativo, agricultor. Para ele, a vida era o trabalho, né? Não tinha essa distinção entre o que era trabalho e o que era o sujeito. Para ele, trabalhar era o ser que ele era. Quando ele não conseguiu mais trabalhar, lá para os 98, olha que glória, né? Você chegar até os 98 conseguindo trabalhar. Ele começou a ficar entediado, porque não tinha mais o que fazer. E aí eu comecei a comprar para ele uns cadernos de escola, porque eu queria que ele escrevesse para mim as histórias de família, né? Ele com a minha avó, eles tiveram 10 filhos. Então, assim, tem muitas histórias familiares que eu fui ouvindo ao longo da minha infância e da minha formação, e eu tive medo de que aquilo se perdesse com a iminência da morte dele, né? E aí eu comprei esses cadernos para que ele fizesse as anotações e deixasse escritas para mim as histórias. Ele começou a fazer isso. Isso, obviamente, começou a mexer muito com ele. Porque, né, você vai se dando conta de que todo, né, todo teu ambiente, as pessoas que fazem parte da sua vida, as histórias que compunham a sua vida já se foram. Aquilo começou a ser pesado para ele, né? E aí ele espontaneamente começou a fazer cópias. Ele pegava livros de literatura que tinham lá em casa, que não eram muitos, o que estava à mão, né, não importava muito o que fosse. E ele começou a copiar aquelas histórias. A princípio, porque ele não queria perder a caligrafia, né? Ele é daquela formação em que você aprendia no caderno de caligrafia, né? Aquele L que vai até lá em cima, o G que vai até lá embaixo, aquela coisa linda, né? É quase um tecido. E aí, um dia eu fui visitá-lo, cheguei na cozinha, assim, de casa, ele estava com... Ele tirou a Bíblia do pedestal, botou um outro livro no pedestal, estava ali fazendo cópias, e eu falei, deixa eu ver o que ele está copiando, né? E aí, quando eu me aproximei do livro, eu vi que ele estava copiando As Mil e Uma Noites. E, Kate, eu acho que não tem como você ver um agricultor de 98, 99 anos copiando as histórias de Sherazade, né? E você não se dá conta de o que ele estava fazendo ali era escrever para sobreviver. Ele estava fazendo aquelas histórias passarem pela caligrafia dele para que ele mesmo se desse conta da vida, se desse conta da própria presença, sabe? Aquilo ali foi para mim uma fé absoluta de que contar histórias é sobreviver. De que não é pouco poder, é muito poder. Você poder contar histórias, mesmo que não sejam as suas histórias. Mas você ser capaz de fazer narrativas, né, sobre as coisas. E uma outra coisa que ficou clara para mim era: vai escrever você. Não importa o processo, né, o resultado final, não tem problema, desde que você viva aquele momento de fazer com que a história passe por você, pelas suas mãos, pelos seus pensamentos, pela sua subjetividade, sabe? Quando ele morreu aos 101, as minhas tias juntaram esses cadernos e mandaram para mim. Né? Essa é a minha herança, a minha preciosa herança dos 101 anos do meu avô. São esses 12 cadernos que eu guardo comigo, meio como um totem, assim, para me dar sempre aquela perspectiva de que escrever é um gesto humilde, né? De que o que você está fazendo ali é um gesto de humildade, não tem nada de fundamental no que você está fazendo. E talvez seja essa humildade, essa persistência do escrever, que para mim seja uma chave de como eu me relaciono com isso, sabe? No último caderno, no 12º caderno, que eu demorei muito para tocar, porque, né, passar por aquilo era um pouco passar pela própria vida dele, lá pelas últimas páginas tinha, para meu espanto completo, uma página em que o título dizia: "Esse é da Juju." A minha mãe, na época, havia, sei lá, pegou um conto que eu tinha escrito, que era um conto que eu tinha escrito para ele, que era a nossa história juntos, e ele transcreveu para a letra dele aquela história. Hoje eu já consigo falar disso sem chorar, porque toda vez que eu vou reviver essa história, vem toda uma carga emocional, né, como se a gente absorvesse toda aquele amor, né, que continua existindo, independente de qualquer coisa, mas que é como se ele estivesse ali me dando o meu diploma de escritora, sabe? Meu avô, aos 101, estava me autorizando a olhar para mim mesma e dizer: eu sou uma escritora, sabe? Ter essa preciosidade de ter um conto que eu escrevi e que não tinha nenhuma importância, não era essa a questão. Mas ver isso na letra dele, para mim, justifica qualquer movimento ou trajetória que eu faça dentro da literatura, sabe?
Agora, Juliana Leite, que história maravilhosa que você conta pra gente para abrir esse programa, mas ela só pode também ser entendida e sentida quando há sensibilidade por parte de quem vive. E você teve a sensibilidade, a percepção de sentir tudo isso, não é? E captar tudo isso que seu avô estava vivendo. Talvez essa tenha sido a liga entre vocês e que fez com que você também percebesse esse aval para escrever. E, logicamente, né, pessoal, recheado do melhor e maior dos sentimentos, que é o amor. Porque ele transforma realmente, ele impulsiona, ele faz milagres. E foi o que aconteceu nessa liga que vocês dois fizeram. Yasmin Nigri, essa história que a gente ouviu agora é uma história de profundo afeto. A literatura na sua vida também passa por essas questões de emoção e afeto? Como é que entrou, né, essa vontade de você escrever?
Nossa, com certeza. Mas assim, eu voto na história da Ju, vou pegar minhas coisas, vou embora agora, vou deixar aqui a Ju falando, entendeu? Amiga, que história maravilhosa! Eu voto em você, eu quero viver na sua história, eu acho que eu vou adotá-la, eu vou contar a mesma história, inclusive.
Você ouviu tudo hoje, quando você for em outro programa, né, Yasmin?
Aí eu vou repetir, eu vou contar como se fosse minha, porque eu achei muito mais interessante
eu
que a minha.
Eu te empresto, meu avô, pode pegar.
Obrigada, vou mudar uns detalhes pra não ficar muito parecido. Mas eu gostei muito.
E às vezes isso que você está falando é interessante, porque às vezes a gente ouve a história do outro, né? E realmente ela é tão cativante, ela é tão bonita, ela chega a ser fílmica.
Exatamente.
Né? O que a gente ouviu aqui agora.
E esse vozeirão maravilhoso também, gente. É tudo muito impressionante. Acho que eu vou morar na vida da Ju, entendeu? E tá tudo certo. Porque a minha relação é outra, gente. Eu odeio sentir as coisas. O Eliot... é um poeta que eu gosto muito, ele dizia que ele escrevia para se livrar dos sentimentos. Eu, assim, sentimentos me deixam desconfortável, entendeu? E eu não conto história, né? Eu sou poeta, eu não sou da prosa. Eu não tenho o menor compromisso com contar história. Inclusive, eu sou uma péssima prosadora, entendeu? Eu acho, assim, tudo que eu escrevo em prosa, eu acho fraquíssimo, porque... a minha relação é muito mais com criar atmosferas através do ritmo, despertar sensações. É um outro registro, né? Eu acho que eu encontrei na poesia um registro que é muito mais compatível com o meu modo de expressão, com o meu modo de ser no mundo, né? Que é aquela coisa meio...
Mas eu acho, Yasmin, que a poesia, ela faz isso mesmo. A poesia, às vezes eu tenho a sensação que o poeta tem explosões de pensamentos, ou sentimentos, ou ideias, ou sei lá, e ele vai lá e vupte. Muitas vezes, demoradamente, porque poemas, ao contrário do que muita gente pensa, né, Yasmin, eles podem ser muito demorados, mesmo que tenham apenas 3 versos. Eu estou errada, Yasmin?
Dá trabalho.
Dá trabalho. Dá trabalho. Então, ou seja, o fato de você ter um poema, às vezes, com 3, 4, 5, 6 versos, não invalida que você tenha levado um tempo e uma trajetória para que ele ficasse pronto.
Com certeza. Tem... sempre pergunta, né? Quanto de inspiração, quanto de trabalho, né? Para você escrever um poema. O Eucanal Ferraz, que é um poeta que eu gosto muito, ele fala... Para mim é 100% inspiração e 100% trabalho.
Maravilhoso.
Por que isso?
Não tem negociação entre uma coisa e outra, né?
Não. É que tudo... Não tem, achei maravilhoso. Eu falei, é exatamente isso. Eu não tenho como medir.
Mas você sabe que isso que você falou de você perceber os registros, né? De às vezes você ir em busca de uma sonoridade e aí aquilo é o teu material de trabalho. E às vezes você está indo em busca de algo que você quer dizer, né? E aí tem essas distintas buscas. Eu tenho uma sensação de que isso que você falou, que a Kate falou, de você, como que você consegue fazer com que as pessoas se percebam dentro do que você está dizendo, né? O Alberto Manguel, que é um pesquisador, né, professor, ensaísta argentino, ele tem uma frase que eu gosto muito, pesquisando a leitura, que ele fala que ler é você se perceber coincidido no texto. A leitura acontece no momento em que você está lendo algo e, de alguma forma, você se percebe coincidido ali. E eu acho que essa coincidência, ela não é apenas narrativa. A coincidência pode ser um gesto que o texto faz e que você percebe algo de você mesmo ali, ou uma sonoridade que o texto apresenta e que aquilo te remete a alguma coisa que é sua, né? Eu acho muito bonita essa proposta de que o leitor é o dono do texto, ele vai em busca da sua presença no texto, né? Isso é uma coisa muito preciosa que a ficção, a poesia, né, ofertam. Porque, na verdade, o que você está fazendo é ir em busca de si mesmo, né? Seja em qualquer suporte do que está ali, ir em busca de si mesmo. E isso não é uma capacidade que eu acho que é garantida. Eu acho que é algo que você precisa abrir um olhar e ter uma certa prática ali dentro para olhar no espelho, né? Tem que ter prática para olhar no espelho, não tem? Para a gente se perceber ali naquelas condições. Eu acho que o texto, né, eu estou falando texto no geral, né, englobando poesia e prosa e tudo mais, tem essa característica de te oferecer uma espécie de caminho espelhado. E aí você pode, né, percorrer aquilo conforme as tuas próprias possibilidades e conforme a tua própria força, digamos assim, de virar para o lado e falar, opa, olha eu aí, né? Olha como eu estou me encontrando nisso que está sendo.
Aproveitando isso que a Juliana Leite está falando, Yasmin Nigri, desse desse leitor que vai em busca de si mesmo, ou ele tá, se olha no espelho e precisa se ver melhor, o leitor que vai até o seu livro de poesias Bigornas, o que será que ele vai encontrar? Porque poesia, gente, poesia, eu posso encontrar uma outra coisa completamente diferente da pensada pela própria Yasmin. Ela escreve o poema e eu, Kate, como leitora, vejo outro poema ali. Se eu contar para ela o que eu pensei, ela é capaz de dizer, Kate, peraí, desculpa, mas esse não é o meu poema. O que, que o leitor tem de confronto em Bigornas? Com você.
Olha, é uma experiência maravilhosa botar um livro no mundo e perceber e perceber como a gente perde, né, assim, totalmente o controle da intencionalidade. E é muito incrível, porque as pessoas mandam mensagem, falam comigo. E a coisa que mais me espantou, assim, sinceramente, são pessoas que dizem, nossa, eu chorei. Chorei lendo seu livro, chorei lendo tal poema, chorei. Eu falei, gente, que loucura. Eu nunca imaginei que as pessoas fossem chorar. E tem muito também do trabalho do leitor, né? Assim, quanto mais expandida é a sua realidade, dentro e fora, é maior é a experiência, né? O atravessamento que você pode ter. E esse livro é muito louco, assim, porque... Uma vez eu li um leitor comentando, eu não lembro onde foi, ele falou assim, nossa, esse livro é de uma amargura revigorante.
Olha que maravilhoso.
E é muito engraçado isso, porque o Bigornas é um livro assim, que ele tem alguns motes, né, sendo o principal deles a violência, né, e eu quis retratar relações entre mulheres, eu quis retratar a solidão, o sentimento de frustração dentro de um certo estatuto do nosso tempo, né? Mas principalmente as sensações, né? Eu não conto muito história. E também não tenho muito compromisso com sentido, né? Inclusive, eu mesma escrevo coisas que eu não entendo. Eu falei, nossa, entendi nada. Tá suficientemente metafísico pra mim.
Agora, coisa interessante, né? Porque você não entendeu nada, mas alguém chegou perto de você e disse que chorou, etc. Ou seja, essa pessoa entendeu alguma coisa do que você escreveu.
Muitas pessoas.
Gente, olha só, aproveitando até o que a Yasmin tá falando sobre Bigornas, e realmente ela tem aqui vários poemas, tem algum que você diria que tem uma lembrança pra você que é mais forte, ou algum desses poemas aqui que... Você estava em determinado momento da sua vida e que teve grande relevância e que você não esquece? Algum deles aqui que você lembre agora, sim?
Olha,
pra falar pra gente?
Eu minto muito. Eu minto demais. Isso de você ser mulher e escrever, as pessoas partem do pressuposto de que você está retratando a sua intimidade dentro do livro. E é muito louco, né? Porque, assim, eu minto e eu invento tudo e as coisas não têm a ver. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, esse poema de amor... Por exemplo, o poema que abre o livro, o Gosto de Você. Nossa, para quem você escreveu esse poema... E eu falei, cara, eu não escrevi pra ninguém. Eu tava lendo um artigo de física quântica, que é um assunto que eu adoro. E aí ele começou a falar uns negócios muito doidos. Eu falei, gente, isso é fantástico, vou escrever sobre isso. E geralmente, pelo menos particularmente falando, quando eu vou escrever muito interessada, se eu tô apaixonada, se eu tô num término, se alguém morreu, se alguém nasceu, fica um horror, assim, o poema interessado, ele, quando eu quero ter algum compromisso, com alguma verossimilhança, com alguma verdade, geralmente ele não dá muita liga. Então tem vários poemas que são importantes e significativos, mas não necessariamente que eles retratem alguma coisa que eu vivi, mas algum sentimento, alguma sensação que estava ali predominante na minha vida num determinado momento, né?
Yasmin, então, já que você falou do Gosto de Você, realmente ele abre o livro Bigornas, da Yasmin Nigri. Se você me permite, vou ler o poema.
Ah, adoro!
Gosto de Você. Gosto de você, como gosto da teoria das cordas, dos buracos de minhoca e dos buracos brancos, que são o avesso dos buracos negros e permitem que o universo permaneça em constante expansão. Na prática, não existe nenhuma comprovação dos buracos brancos. Mas você sabia que um par de partículas subatômicas, como um elétron e um antielétron, agem como se estivessem entrelaçados telepaticamente? E bastaria um computador maior que o universo e átomos do nosso corpo entrelaçados a átomos livres para que pudéssemos nos teletransportar para qualquer lugar do multiverso. Gosto de você, como gosto das coisas que o homem ainda não alcançou.
Que bonito, né?
Olha que bonito.
Muito bonito.
Olha lá. Nosso querido Rafael Napoleão, que edita e grava o nosso programa. Olha, caiu até livro aqui, caiu tudo. Foi tanta luz nesse
poema. Foi uma avalanche. Muitos átomos livres se encontrando aqui agora.
Gente, assim, agora lendo, né, o seu poema e a descrição que você deu, interessante como a pessoa consegue, a partir do que lia, física quântica, etc., trazer uma imagem para nós, hein, Juliana Leite? É. Porque é possível realizar essa imagem, até das pessoas, uma se unindo à outra, não é? E apenas pela energia. É. Viu? Eu já tive essa imagem. Ah,
maravilhoso!
Não é não, Yasmin? Muito interessante como a gente pode fazer várias imagens dentro de um mesmo texto. Agora, eu digo a você, realmente é passível de alguém pensar, né? Escuta, tá apaixonada por quem para falar tão lindamente, né, num poema?
Mas você sabe que eu acho que isso é parte desse processo que eu estava falando de se ver coincidido, porque é o desejo de encontrar outra pessoa que tenha algo parecido com você, né? Esse movimento das pessoas perguntarem se você viveu aquilo ou se aquilo aconteceu na sua vida, essa busca pelo biográfico, né, dentro da literatura, eu acho que tem um pouco disso, sabe? De primeiro, o desejo que a gente tem irrefreável de comprovar as coisas, né? De dar sentido para as coisas. Isso é uma... É uma coisa que quase a gente tem que lutar contra, né? Nem tudo precisa fazer sentido, nem tudo precisa ser comprovado. Mas eu também acho que tem algo outro por trás disso, que é você querer, você leitor, querer encontrar um outro sujeito que te compreende naquela coincidência, né? Ver no autor essa figura que te compreende, né? Que te acolhe dentro daquele pensamento, sabe? Isso também é uma coisa bonita da leitura, né?
Eu acho que é interessante o que você está falando, porque quando acontece isso, você, em geral, você sai dizendo, nossa, eu li um livro ótimo, nossa, eu li um livro que fez, olha, já li de novo até. Mas por quê? Porque você conseguiu realmente criar uma identificação. É. Quer dizer, você escreveu e eu li, parece que você escrevia para mim. Vocês já devem ter ouvido isso, né?
Sim.
Leitores que dizem, nossa, você parece que fez esse livro para mim, disse isso para mim. Na verdade, não, quer dizer, conheço você agora. Mas realmente, Juliana, há esse entrelaçamento.
Isso é uma coisa que sempre me dá esperança, que é pensar que a gente tem, apesar de todas as diferenças e de todas as coisas que nos separam, a gente tem muito mais coisa em comum do que a gente supõe. Né? Os temas, eles ligam a gente de formas muito mais surpreendentes do que a gente poderia supor. Então, às vezes, você está falando, por exemplo, no caso do Entre as Mãos, que é um livro sobre sobrevivência. A sobrevivência passa pela vida das pessoas de formas muito diferentes, mas, de alguma forma, todo mundo já sobreviveu a alguma coisa. Nem que seja a uma ideia frustrada, nem que seja a um sonho não realizado. Todo mundo já sobreviveu a algo. Então, existe uma teia imperceptível que liga a gente, independente das nossas diferenças. E talvez a arte, e a literatura e a poesia sejam formas de trazer à superfície, né? de virar isso à tona, de trazer à tona esses lugares onde a gente se encontra mesmo sem saber, sabe?
Bom, já que você falou isso, eu vou convidar os nossos ouvintes, leitores, a continuarem ouvindo Conversa com o Autor com Yasmin Nigri, e essa simpatia e essa luz que ela tem com sua poesia, e também com Juliana Leite, que abriu agora o nosso papo para esse livro encantador chamado Entre as Mãos, com o qual Juliana Leite recebeu o Prêmio Sesc de Literatura 2018. Vale a pena ler esse romance, é um romance que realmente fala sobre sobrevivência, mas eu vou pedir que a Juliana Leite continue a falar sobre ele no próximo bloco. Conversa com o Autor, volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, hoje recebendo a poeta Yasmin Nigri, que falou muito bem, né, no início do nosso primeiro bloco de Bigornas, que é o seu livro de poesias, e também Juliana Leite, que com o seu romance ganhou o Prêmio Sesc de Literatura 2018, Entre as Mãos. E a gente terminava aquele primeiro bloco falando sobre sobrevivência, que é a temática principal do romance da Juliana, e eu disse que ela agora, nesse segundo bloco, ela ia contar melhor a história de Entre as Mãos. Juliana Leite, com você a palavra. O que, que a gente pode dizer desse romance em termos de história?
Pois é, então, a Yasmin comentava no bloco anterior que às vezes a gente não consegue dizer sobre o que a gente está falando, né, quando a gente está escrevendo, e talvez o próprio processo de escrita seja meio que criar um canal para sintonizar o que você quer falar, né? Para mim, esse romance, eu falo que ele é meu rito de iniciação, porque foram 4 anos criando antena para sintonizar mesmo o que eu estava querendo falar. Eu só fui me dar conta de que o Entre as Mãos era um livro que falava sobre sobrevivência lá para metade do segundo ano, que aí eu falei, estou falando sobre sobrevivência, é isso que eu estou fazendo, né? A coisa estava correndo de uma forma muito inconsciente através da história da Madalena, que é a protagonista do romance, que é uma tecelã contemporânea, né, dos nossos dias. E aí ela está ali cumprindo a rotina dela diária, indo para o trabalho, quando ela sofre um acidente muito brutal, que faz com que ela fique em coma e ela perde os dedos de uma mão e perde a fala. E aí o acordar do acidente, né, ou seja, o sobreviver físico, talvez não seja a sobrevivência mais desafiadora por qual essa mulher vai precisar passar depois de se descobrir viva, né, de perceber que ela sobreviveu àquele acontecimento. Porque você imagina, né, na hora que eu me dei conta de que ela era uma trabalhadora das mãos, que é uma coisa que está na minha ancestralidade, mas eu não tinha me dado conta do quanto isso era formador para minha forma de pensar o mundo, para minha forma de me aproximar da matéria mesmo, né? As minhas avós, minhas tias, minha mãe são lavadeiras, costureiras, manicures, bordadeiras. Isso é uma coisa que foi formando a minha subjetividade, né? Dessa proximidade do trabalho. O trabalho manual tem isso em comum entre todos, né? Você olhar de perto para o que você está fazendo e você acreditar que juntar partes é o seu trabalho, independente do resultado final que aquilo vai ter. E aí eu me dei conta de que, bom, então é isso. A Madalena, como uma trabalhadora manual que sofre um acidente, redescobrir o modo de existência dessa mulher precisa passar pelas mãos, né? Não só a sobrevivência financeira, porque é o trabalho dela e precisa continuar sendo aquele trabalho, independente das limitações físicas pelas quais ela passa. Eu fiquei me perguntando ao longo do processo de escrita, bom, então como que seria olhar para a sua subjetividade, né, para o ser mulher no contemporâneo, a partir das mãos, a partir do que você consegue compor com o seu corpo, né, com as suas habilidades de lidar com as coisas, e às vezes não são habilidades, né, às vezes é só você se dar conta de que há algumas coisas que não se resolverão, há algumas coisas que não serão supridas, e aquilo basicamente precisará ser... Você precisa aprender a lidar, né? Eu digo que, para mim, esse livro é um livro que faz uma espécie de homenagem a essa humanidade que não é solene, né? É uma descoberta de que o nosso heroísmo não é, é revigorante, né? Como a gente estava usando essa palavra aqui no bloco anterior, é um heroísmo humilde, né? De você olhar para as suas tragédias, pequenas ou grandes tragédias, familiares, pessoais, e meio que se dar conta de que o que a gente pode fazer para sobreviver a essas tragédias não é muito mais do que acordar, passar o seu café, ver qual roupa você vai colocar naquele dia, é, ver como é que você vai fazer para chegar ao trabalho, lidar com os boletos que continuam chegando. E eu não acho que isso, a partir desse livro, né, eu não acho que isso é um demérito para a nossa humanidade. Pelo contrário, eu acho que isso é uma prova da nossa capacidade de resiliência, né, de você não poder sobreviver a algumas coisas, não poder sobrepor algumas coisas na sua vida e ainda assim persistir vivendo e fazendo o seu trabalho e vivendo como é possível viver, né? Para mim, a história da Madalena é uma história que lida com o cotidiano como borda de piscina, sabe? Eu chamo assim, aquela borda de piscina que você se agarra para não afundar. No caso da Madalena, é o cotidiano que faz parte dessa trama e que faz com que a vida dela se reconstrua da forma como é possível, né? Sem, como eu disse um pouco antes, sem esse heroísmo, sabe? Não é um livro de redenção nesse aspecto. É o livro de uma mulher comum que precisa sobreviver, né?
Você falando assim me lembra muito, algumas pessoas costumam dizer que a rotina ela é necessária para a nossa segurança, que muitas vezes a gente se queixa do cotidiano e da rotina, daquele dia em que você acorda, faz café, levanta, vai para o trabalho, então pega o metrô, volta e volta de noite para casa. E agora, ouvindo você falar, de certa forma, eu abriu para mim um clarão, ou seja, me despertou de que essa receita de bolo diária, essa é muito importante quando a gente precisa sobreviver diante de tragédias vividas. É como se isso nos sustentasse. A gente tivesse aí pilares, ou seja, aquela historinha do dia a dia. Bom, que bom que eu vou vivê-la, né? Porque está tão difícil viver essa maior que apareceu para mim. Então, esses pequenos movimentos parece que vão nos liberar para que a gente consiga respirar e seguir adiante. Yasmin, o que você pensa exatamente quando a gente conversa sobre isso aqui agora, até com a cabeça de poeta, não é? Aquela que pega a prosa, um texto maior como a Ju está falando, Juliana Leite, e leva a palavras menores e versos.
A concisão está em criar uma atmosfera dentro de uma história, né? Quer dizer, tem uma narrativa, um prolongamento, onde você atinge determinados lugares e sensações a partir dessa construção, né? Isso de você sintetizar muitas coisas, né, num verso, essa capacidade de concisão, para mim, tem a ver com acessar um íntimo que é universal. Eu acho que eu sou bem-sucedida na minha escrita quando eu toco num lugar que é comum a mim e a todos, que é esse íntimo universal, que é o amor, a angústia, o sofrimento, a dor, o medo. Esses lugares, eles são comuns, né? A perda, o vazio, né? Todos nós compartilhamos em larga medida. E eu acho que a escrita ela é bem-sucedida quando ela consegue atingir o ponto exato desse íntimo universal, né?
E isso que você fala é muito potente, até quando você diz, porque aí eu vou para a Juliana e pergunto, diante das palavras e dos sentimentos que agora a própria Yasmin traz, que seriam universais, o livro Entre as Mãos, ele seria universal também, Juliana Leite?
Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Bom, primeiro porque falar de sobrevivência é falar de humanidade, né? Não tem gênero, não tem raça, não tem região geográfica, né? Falar de sobrevivência é falar diretamente para todo mundo. Mas eu acho que tem mais um fator, que é você olhar a essa protagonista, né? O olhar que essa mulher tem para o mundo a partir do próprio corpo, a partir do trabalho manual dela, e perceber que, às vezes, a gente procura pensar muito sobre as coisas que acontecem. E aquela coisa fica remoendo na sua cabeça e, muitas vezes, aquilo vira um fantasma e toma uma proporção muito maior do que aquilo deveria tomar, até para a sua própria saúde, né, mental. E eu acho que conviver, no caso da Madalena, conviver com trabalhadores manuais é uma espécie de recuperação de algo que nos precede, que é o uso do corpo para tocar a vida, sabe? Que são coisas que precedem estudo e que precedem formação. É algo que vem com a gente, que muitas vezes ao longo da nossa formação vão criando camadas em cima dessa capacidade que fazem com que a gente perca contato, e aí contato que eu digo de pele mesmo, com o real, né? Com as coisas que acontecem, que acontecem ao nosso redor, sabe? Esse livro, eu queria muito que o texto expusesse essa relação de uma trabalhadora manual, né? Então, a primeira parte, por exemplo, as linhas narrativas se cruzam, né? Eu ficava pensando como que o próprio texto poderia ser pensado por uma tecelã. Como que essas linhas poderiam se fiar, se desfiar, suspender os sentidos, não dizer exatamente o que está acontecendo, deixar com que o leitor experimente essa espécie de vazio, que muitas vezes é o processo de sobrevivência, né? De você não se dar conta. Isso é uma coisa muito interessante que eu tenho recebido como leitura, sabe? De pessoas que chegam para mim e falam assim, nossa, eu já sobrevivi e não sabia. Né? E eu acho que a gente não se dá conta de que o tempo todo a gente está sobrevivendo a questões e coisinhas ao nosso redor, e a gente não consegue nem dar o rótulo, porque essa é a nossa matéria, né? A nossa rotina é isso, é feita de sobrevivências, sabe? A Yasmin estava falando a coisa de criar ambientes, né? A primeira parte do romance toda, ela está em coma, né? Ela está com muitos problemas físicos, e aí eu ficava pensando, bem, um coração arrítmico, ele pulsa de uma determinada forma que suspende ali a expectativa da continuidade. Então, como é que o texto poderia fazer isso? Né? Eu comecei a trabalhar com a pontuação, né? A colocação de pontos e vírgulas para que essa atitude do coração arrítmico ficasse, de certa forma, refletida no texto. E isso é uma coisa muito interessante da escrita, porque, na verdade, eu falo isso, porque às vezes as pessoas se interessam por processo criativo e tal, mas, na verdade, não importa que isso fique explícito. Aliás, talvez se ficar explícito, perca a proposta. O mais importante é que aquele ambiente, como a Yasmin citou, seja experimentável, né? Que o leitor sinta algo ali, nem que seja um imenso desconforto, e que talvez em algum momento, no tempo dele, ele vá perceber que aquele desconforto talvez também fosse o desconforto da protagonista, talvez também fosse o desconforto do personagem, né? Para mim tem uma certa magia nisso que racionalizar demais o processo tiraria, sabe?
Juliana, vamos então pedir a você para que você leia um trechinho, não é, do seu romance Entre as Mãos, e a gente possa, quem sabe, chegar pertinho, né, ou pelo menos um pouco do que você está tentando explicar para a gente dessa forma de escrever. Vamos lá.
Sim, escolhi uma cena, vou ler uma cena para ter finitude, né? Mas de certa forma é uma cena que é infinita. Vamos lá, vamos. Não contar aquilo para as tias. A frase dela repassando na minha cabeça. A instrução para não comentar nada, não entrar no assunto. Não mencionar diante das tias palavras como ultrassom, ou tinha 2 semanas. Ou ainda aquela explicação, está vendo esse ponto branco aqui na imagem? O ponto branco é ele. Não diga para as tias que sente muito, assim como disse o doutor antes de carimbar o receituário. Tomar um comprimido agora e outro mais tarde. O doutor solícito. Ligar em caso de dor insuportável, mas antes de ligar, você sabe. Suportar pelo menos um pouco. Evite. Evite dizer coisas como perdeu, você perdeu. Ou mencionar detalhes como a porta do banheiro trancada. Água quente na bacia. vapor ajudando na dilatação. Toda aquela demora para esperar descer, esperar mais um pouco. Esperar bastante e então sentir descendo. Sentir o volume passando pelo tubo. O seu tubo dilatado pelo comprimido prescrito. Vai sangrar? Um pouco. Um pouco não. Muito. Fazer força. Mais força. Sentir o momento exato da expulsão e, nesse momento, resistir. Resistir a amparar com os dedos. Não faça isso. Não ponha a mão. Não olhe para ele, para o volume. Não repare se há braços, pescoço, testa. Uma pequena veia na testa. E olhos. Uma membrana cobrindo os olhos. Não repare. Não ponha a mão. Deixar cair na privada. Isso. Dar a descarga antes de se erguer. Dar a descarga por tempo suficiente para que algo grande passe pelo cano. E depois? Ah, depois? Absorvente noturno, fluxo intenso. Aquele outro comprimido prescrito, o que faz dormir. O que faz não sentir o sangue. O sangue descendo pela passagem agora menos dilatada. E na manhã seguinte também. Outro absorvente, fluxo intenso. Outro e mais outro, até que nada saia pelo tubo. Até que nada mais desça e o corpo volte a ser um corpo sem resíduo, sem mancha na calcinha, sem nada a revelar para as tias, eu repetindo a frase dela na minha cabeça. Não contar nada disso.
Olha, tá todo mundo... Eu e Yasmin aqui meio sem respirar, não, Yasmin? Eu acho que a gente consegue entender agora mais claramente com a sua leitura o que você se queria dizer com os períodos curtos, com as frases pontuadas e como isso realmente parece que vai num crescente. Você vai, parece que com o personagem, dessa forma como você fez a escrita... Você realmente você tem pausas, não só para pensar, como para seguir uma história. Yasmin, sentiu a mesma coisa?
Sim, sim. Maravilhoso esse trecho, já tinha ouvido antes também.
Maravilhoso, maravilhoso. E é bom a gente ouvir um texto desse, lido até pela própria autora, porque parece que a gente vai bem no tempo que essa autora pensou e imaginou de leitura. Yasmin, qual é o tempo de leitura de um poeta? Quer dizer, qual é a melhor forma de se ler poesia? O que que você diria?
Olha, a gente tenta imprimir um ritmo a partir dos cortes, né? Enfim, são muitas decisões que influenciam a leitura. Mas ninguém costuma muito respeitar a gente, não. Você respeitou, você leu tudo pausadamente, respeitou os cortes ali.
Ah, porque eu li tudo... o poema, né?
É, você leu ali certinho, ali. Onde quebrava, você deu aquela pausa, respirou. Falei, gente, essa mulher sabe o que faz, né? Porque geralmente as pessoas leem a maneira delas e existem vários modos de você provocar, por exemplo, até uma tensão. Quando você quebra um verso ali no meio do sentido dele, você está obrigando a pessoa a prestar atenção àquilo que está sendo dito. Ou então você pode levar a pessoa a uma espécie de fruição sonora, quando você deixa bem cadenciado, quando você deixa o sentido num verso só, você não corta, né? Você não cria dois blocos. É, existem várias maneiras de você tentar conduzir, mas nunca é garantido.
Bom, se nunca é garantido, né? Você gostou da forma que eu li?
Adorei.
Então, ótimo. Então, agora vamos eu e Juliana Leite convidar você e Yasmin Nigri para a gente ouvir a forma como você lê um poema seu. Vamos ver aí, dentro do livro Bigornas, você escolhe um poema e você leia para nós. Qual será?
Ah, eu vou ler um poema chamado Sabe o que Cairia Bem?
O que será?
4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 6 anos de alemão, e quando vejo essa porta vermelha, ainda quero pintá-la de preto. Não tenho mais paciência para amar. Talvez devesse praticar Zen Budismo em Copacabana. Custa R$20 a sessão de Zen Budismo em Copacabana. Deixa pra lá, começa às 7 da manhã o Zen Budismo em Copacabana. Ando refletindo sobre estreitar relações com minha espiritualidade. E fora da faixa de pedestres, um carro em alta velocidade
quase me atropela. Tá maluca? Quer morrer? Talvez eu queira, seu idiota. Às vezes, perguntas tolas me vêm à cabeça. Como assim você é fã dos Beatles e atravessa fora da faixa? Às vezes, pensamentos malignos me vêm à cabeça. Sabe o que cairia bem agora? Você de um prédio.
Gente!
Nossa!
Olha só!
A Yasmin tem essa cara, assim, sabe, pacífica, mas ela é perigosíssima.
É, eu acho que a gente tem que dizer para os nossos ouvintes, olha, realmente, Yasmin, ela está, assim, trajada com um vestido de poá, né?
Chanel!
Chanel! Né? Cabelinhos, assim, caracolados, um óculos romântico.
É
assim,
tudo para te enganar.
Nossa, é um sorriso lindo, iluminado, que tem Yasmin, não é, Juliana? E aí, Yasmin, abre o texto dela, eu acho que agora eu entendo bem a descrição que você deu de você mesma no início, né? Quer dizer, ao inesperado, e não há bem muito como controlar essas emoções. Agora, eu vou dizer uma coisa a você, Yasmin, esse seu texto, desse poema agora, ele poderia ser, e eu te digo mesmo, o texto de qualquer um, numa grande cidade lá fora e agora, vivendo as suas neuroses, as suas regras, não é? E com vontade de explodir para o mundo, porque as pessoas estão cercadas por situações.
Sim.
E por mais vivências ou consciências que tenham, sejam nos doutorados da vida ou nas formações que têm, há o instinto maior, né, que fala. E você termina com ele. Né? Você dá, tipo, você dá um soco na gente quando você termina, né, esse poema e nos mostra a realidade. Quer dizer, o que é você realmente? Né? O que você sente mesmo?
É.
O que você esconde aí dentro? O que está aí que você não mostra e não quer mostrar? Né? Então, fabuloso realmente seu poema. Gostei muito da leitura. Gostou da leitura,
não,
Juliana?
É sensacional, gente. Fiquei constrangida depois dessa. Sensacional.
É porque você foi meio que arrastada no início e havia um motivo, né?
É.
Olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, né? Muito bom. Meninas, olha só. O Conversa com o Autor é um programa que dá uma pena danada, né? Porque ele vai chegando no finalzinho. A gente tem vontade de continuar conversando mais e quantas conversas a gente poderia ter. Mas eu não posso nunca deixar de dar aos nossos ouvintes as referências de vocês. Então, Juliana Leite, com o seu livro, né, Entre as Mãos, que acabou de sair agora, não é? O Sesc
foi,
que
foi
fez
lançado no início de novembro.
É.
Né?
Então, o livro, aqueles que tiverem interesse, Juliana, como é que podem acessar um site ou então procurar esse livro? Ele está fácil de encontrar?
Ele está relativamente fácil de encontrar, né? O livro foi editado pela editora Record, então ele está distribuído para as livrarias, de qualquer forma, em todas as livrarias online. É possível encontrar o livro e é isso, Entre as Mãos.
As pessoas que quiserem trocar ideias com você.
Adoro,
então...
adoro trocar ideias. Troquem ideias comigo.
Fala com a gente!
Como é que elas podem te encontrar?
Então, pode me encontrar pelas redes sociais, né? Fácil encontrar o meu perfil no Facebook, no Instagram. Ou podem também escrever para mim. O meu e-mail é julianaleitearantes, tudo junto, @gmail.com. E eu vou ter o maior prazer em conversar. Adoro encontrar leitores ou futuros leitores, não importa. O que importa é conversar.
Yasmin Nigri, você com o seu livro Bigornas. Quem quiser, tiver interesse em conhecer melhor a sua poesia e também o livro, como é que faz?
O livro está em todas as livrarias também. Saiu pela Editora 34... que é a minha editora favorita. Ai, eu
olha,
fico sempre
cara.
Muito feliz de falar isso. E tem no site da 34, tem em todas as livrarias, tem online, tem na Amazon, tem em todos os lugares.
E se quiserem também trocar ideia, porque eu já vi também que você deu várias gargalhadas, ama, provavelmente, que os leitores te procurem.
Adoro.
Yasmin Nigri tá no Facebook.
Tô
com Y,
Face,
não é isso?
Exatamente. Yasmin com Y e N no final. Nigri, N-I-G-R-I. Tô no Face, tô no Instagram, tô no Twitter. Tenho um canal no YouTube também, onde eu posto algumas experimentações com vídeo poemas e uns tutoriais loucos. Então, pode me procurar também. Chama A Louca dos Tutoriais, meu canal, tudo junto com K. E estou sempre disponível.
Juliana Leite, obrigada pela sua presença.
Kátia, muito obrigada. Foi muito gostoso. Passou tão rápido, dá vontade de, né, esticar um pouquinho mais.
É, onde foi parar esse tempo todo, gente? Falei oi agora.
Yasmin Nigri, obrigada. Oi, tchau.
Pois é, já foi, ó. Vim pelas vibes, adoro Juliana, gente. Qualquer coisa que me chamarem pra fazer com Juliana, eu vou só pra estar perto dessa mulher.
Gente, olha só, eu agradeço as duas também, agradeço aos ouvintes que ficaram com a gente até agora e digo para vocês o que eu sempre falo: literatura é uma ótima viagem, não é, não, pessoal?
Com certeza.
Isso. Então vamos ouvir sempre o nosso Conversa com o Autor. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o programa termina por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo Conversa com o Autor. Tchau, gente!
Conversa com Autor. Realização MEC AM.